Paredão do Guerrinha. Um papo com os personagens do esporte. Adroaldo Guerra Filho.
Meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha pela Rádio Gaúcha. Neste sábado que o futebol gaúcho não estará em campo, pelo menos na Série A. Amanhã sim, amanhã três jogos e os três interessam e muito. O Grêmio enfrentando o Atlético Paranaense lá na Arena, o Grêmio com a chance de finalmente se mandar dessa pior zona da tabela. Ele vai se mandar, mas quanto antes melhor, né? Depois tem aqui no Beira-Rio Inter e Bahia, um jogo importante para o Inter se aproximar da vaga de Libertadores que ele tanto sonha. E um jogo que interessa demais, mas demais, em Caxias, entre Juventude e Santos. Juventude que tem feito partidas bem aceitáveis, mas o resultado não tem aparecido e está na hora de transformar essas partidas bem aceitáveis em vitória. Enquanto não chega a hora de a bola rolar, eu trago aqui um cara que, eu digo sem nenhum receio, um dos mais competentes profissionais da área que eu conheci. Ele quebrava o galho de todo mundo, eu não sei como é que ele se virava, mas ele conseguia atender A, B, C, D, e sempre com a melhor das boas vontades. E olha que a função que ele exercia era uma função que não é fácil, tem que aparar pontas de todos os lados, encontrar espaço, encontrar disponibilidade. Eu sei que ele se virou maravilhosamente bem e é um cara muito talentoso, um cara que nós todos da imprensa enchemos o saco dele muito tempo e que agora não está mais no meio, mas daqui a pouco pode voltar, porque tem talento para isso. E nesse meio tempo, ele virou até escritor. E olha, está fazendo sucesso o livro, hein? Se eu falar que é o João Paulo Fontoura, vocês vão ficar assim: João Paulo Fontoura, o JP, ex-assessor de imprensa do Grêmio Futebol Porto Alegrense. JP, que prazer te receber, rapaz. Estou com saudade de ti, faz muito tempo que a gente não se encontra. Espero que estejas bem. Eu já sei que o livro está bombando, que maravilha isso. Muito bom te ouvir aqui no Paredão deste sábado.
Pô, Guerrinha, obrigado pelas palavras, pelo carinho, tu sabe que é recíproco, né? Para mim é um prazer tá participando do teu programa, obrigado pelo convite, né? Para mim é um prazer também um pouco estranho, porque tá do outro lado, né? Eu sou ouvinte do teu programa, sou ouvinte da Gaúcha, tive o prazer de trabalhar nessa casa aí durante um ano praticamente, então tenho o maior carinho, tenho muitos amigos aí dentro, né? Então eu te agradeço as palavras no início aí e espero que também esteja tudo bem por aí. A gente conversou um pouquinho antes de começar a gravação, de que o pessoal tem se cuidado bastante e também tem feito o que é possível da minha parte. E, de fato, escrever o livro desde que eu saí do clube foi um exercício bem prazeroso e estou à tua disposição para falar do livro, do que tu tiveres
conversar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tu caiu no mundo do jornalismo? Tu já era pequenininho, gostava de escrever, gostava de ler, gostava de ouvir rádio, e botou na cabeça dizer: é isso que eu quero?
Tem um pouco disso tudo aí. Eu não sei te precisar quando que eu decidi tentar a carreira no jornalismo, Guerrinha. Provavelmente algum teste vocacional no segundo grau, assim, não era um sonho desde criança, assim, estaria sendo hipócrita se dissesse isso, mentiroso até, né? Mas eu sempre gostei de escrever e a tua pergunta já me ajuda na resposta. Eu sou doente por rádio, Guerrinha. O rádio para mim é um grande companheiro, é uma cachaça, eu digo já na condição de, por ter trabalhado um pouco, trabalhei em duas emissoras em Porto Alegre, além da Gaúcha, trabalhei na Rádio Bandeirantes também. E o meu avô, já falecido, sim, era doente por rádio. Eu lembro, na minha infância, isso é bem nítido, essa imagem na minha memória, assim, de tomar café da tarde, assim, eu piar no colo do meu avô e ele ouvindo a trilha do Chamada Geral da tarde. Isso para mim é muito nítido, né? Numa época que a tecnologia não era tão grande assim, eu lembro de ouvir muita transmissão de jogo do Grêmio e do Inter pelo rádio, né? Que a televisão demorou pelo menos algum tempo, né? Da minha infância, para que a gente tivesse acesso a todos os jogos. E o meu pai também, cara. Meu pai, embora não seja da área da comunicação, nem o meu avô, nenhum dos dois era... também consome demais rádio, consome jornal, né? Então, assim, eu cansei de tomar café lendo A Zero Hora de cabeça para baixo, assim, enquanto meu pai estava lendo, eu estava lendo com o pescoço torcido, eu estava lendo as notícias que meu pai estava lendo na outra página. Então, eu sempre fui um cara que gostou muito disso, da crônica esportiva, consumi muito quando adolescente, e aí depois, já na faculdade, passei a consumir mais, me interessar, comecei a trabalhar, e hoje sou um entusiasta dessa área que passa por um momento difícil, um momento de reflexão, mas eu gosto muito da profissão que eu escolhi, tenho o maior orgulho de ser jornalista.
JP, e o primeiro emprego, como é que ele pintou na tua vida?
Através de um ex-colega de vocês, da casa aí, embora não tenha sido na Rádio Gaúcha, foi com o Alexandre Pretzel. Faço questão até de agradecer novamente em público a ele, deixei isso registrado no livro. Recentemente dei uma entrevista para ele lá em São Paulo também, e ele até brincou: é o que lancei, hein, broxo? E é verdade, o Xandão na época estava como coordenador de esportes da Rádio Bandeirantes. Isso eu estou falando de 2005, Guerrinha, e eu me formei em 2004. Então, eu reforço ainda mais o meu agradecimento, porque ele deu chance para um cara que não tinha experiência nenhuma e que sequer poderia adquirir experiência como estagiário, como acontece com muita gente com quem tu trabalhas aí, já trabalhou na tua carreira inteira.
Ele Mas tu, só pra te fazer uma pergunta, tu já começou, tá? Como? Começou como produtor?
Comecei como todo mundo começa, Guerrinha. Uhum. Acho que não deixa de ser nunca, né? A gente sempre fala Sim. que repórter, a gente não deixa de ser produtor, eu também acho que não. Uhum. Comecei como produtor, né? Tinha muita gente que até hoje está no mercado de trabalho que fez um curso com o Pretzel e também com o Leonardo Oliveira, teu colega aí no grupo GZH. Uhum. O Léo e o Xandão fizeram um curso na FAMEX, que é a faculdade que eu me formei, um curso de jornalismo esportivo, e esse curso absorveu muita gente. Vários mascarados que tu conhece bem aí, Guerrinha, receberam a primeira chance nesse curso. Assim, para citar um que está até hoje militando, Gabriel Cardoso, meu grande amigo e assessor de imprensa do Inter, Rafael Antoniucci, que recentemente se desligou do Inter, também. Muita gente do mercado de trabalho naquela época foi absorvida. O ex-colega teu aí, do Dagar, também começou na Bandeirantes naquela época, e ele que fez muita força para o Pretzel me contratar.
E aí tu foi para Bandeirantes, quanto tempo de Bandeirantes, e teu trabalho já chamou atenção, e aí mudou de ramo, mudou de empresa.
Eu fiquei 4 anos ali, Guerrinha. Saí até contra a minha própria vontade, digamos assim, houve uma incompatibilidade, porque eu recebi uma proposta para trabalhar numa campanha política, que eu não me arrependo, né, porque a gente sabe a dificuldade que é no nosso meio a questão financeira. Então eu acabei aceitando na Olimpíada da China, tive que deixar a Bandeirantes, estava louco para trabalhar nas Olimpíadas, né, na cobertura aqui daqui de Porto Alegre, não trabalhei, infelizmente. E aí em seguida um outro cara aí, sim, eu sei que esse é teu grande amigo e meu amigão também, e a ele também agradeço a chance de me levar para a Rádio Gaúcha, que era um sonho meu desde moleque, que foi o Lucianinho Périco. Né? Já mando um abraço aqui para o Lucianinho. O Lucianinho estava começando um programa novo, no Mundo da Bola, que antecedia na época o Show dos Esportes com o
Lucianinho. E foi
na Gaúcha, fiquei um ano na Gaúcha. Uhum. Uhum. E trabalhei no programa que tu trabalhou durante muito tempo, né, Guerrinha? Que foi com o Falcão também.
Falcão na Gaúcha, exatamente.
Produzi um tempão. Falcão, tive um desentendimento, infelizmente, aí, e acabei sendo desligado do grupo, mas tenho o maior carinho, fiz grandes amigos até hoje aí, pessoal da técnica são meus amigos, me ajudaram muito durante meu tempo de Grêmio, né, eu registrei isso no livro também, né, assessor de imprensa em jogo fora, sem fone de ouvido, parece que tá pelado, porque fica totalmente vendido, né, e o pessoal da técnica da Gaúcha tem o maior carinho, e de vários outros que estão até hoje aí com produtores, repórteres e comentaristas.
E como é que começou a tua vida como assessor de imprensa do Grêmio? Foi um namoro rápido, e daqui a pouco alguém te indicou, e aí tu disse: puxa vida, olha, é um desafio legal, vamos lá, vamos ver o que que é.
Foi bem rápido, Guerrinha, só para terminar a linha do tempo ali, te respondendo, eu saí da Gaúcha, fui direto pro Correio do Povo, né, trabalhar em mídia impressa, fiquei ali um ano e pouco, junto com, já cobrindo a dupla Grenal, né, os treinos. Lembro de cobrir na época com o teu grande amigo Mário Sérgio, aquele Campeonato Brasileiro do Inter de 2009, né? Aí em 2010, no final do ano, o Vitor Rodrigues, também um ex-colega da casa aí, O Vitor era o assessor de imprensa do Grêmio, me fez o convite para ir trabalhar com ele, porque, segundo ele, naquela época a demanda já era muito grande. O Vitor tinha 3 anos de Grêmio, ia iniciar 2011, e ele estava precisando de ajuda. E me levou, eu aceitei o convite, então eu entrei no Grêmio, Guerrinha, numa semana que, como tu gosta de dizer aí, uma barbadinha para trabalhar, Guerrinha. O Grêmio estava anunciando o Ronaldinho.
Então, aí fica bom.
Foi meu batismo no clube e fiquei até o ano passado no clube, 10 anos.
Pois é, mas trazendo o Ronaldinho, tu tinha que trabalhar muito, porque para todo mundo pedindo entrevista, como é que nós vamos fazer agenda, dia tal, tal hora, conseguir espaço fora de treino, é uma mão de obra, porque todo mundo diz assim, ah não, fala com o assessor lá que ele te libera. Não, mas tem um monte de coisas no meio que daqui a pouco não depende só do assessor, né?
Tu sabe, Guerrinha, que claro, o Ronaldinho acabou não vindo e tal, eu na época era muito cru dentro do vestiário do Grêmio, assim, então sequer para mim fez sentido a não vinda dele para cá, né? Eu custei a perceber algumas coisas do vestiário. Eu, até esse é o ponto de partida do meu livro, né? Eu reputo, por exemplo, olhando para trás, que a saída do Jonas, que se deu uma semana depois da não vinda do Ronaldinho, repercutiu com muito mais força no vestiário do que a própria não vinda do Ronaldinho. E isso eu só me dei conta com o passar do tempo, né, que a gente vai criando casca dentro do vestiário. Mas em relação à tua pergunta dos atendimentos à imprensa e tal, me permite dizer, Guerrinha, e eu sei que o pessoal que está há mais tempo militando na área tem às vezes torce o nariz para o assessor de imprensa, muitas vezes com razão, né, mas o que o pessoal não tem muita ideia, Guerrinha, e eu falo, aproveito o teu programa para dizer isso, quando eu digo o pessoal, vale para a imprensa, mas vale principalmente para o torcedor, né? Eu te digo com certeza absoluta do que eu estou falando, Guerrinha. Nos dias atuais, nos dias atuais eu me refiro enquanto eu estava no clube, tá? Não me refiro ao período pandêmico que eu não trabalhei. Mas nos últimos tempos, nos últimos anos, pode ter certeza, Guerrinha, que se o número de entrevistas diminuiu sensivelmente da tua época de setorista, uhum, ou mais recente, que de fato reduziu significativamente, né, até o jeito que se faz as entrevistas, hoje a maioria é de entrevista coletiva, o número só é no número que é atual por causa dos assessores de imprensa, senão ele seria muito menor. Isso eu faço questão de dividir com os teus ouvintes, que se a crítica que se faz que os personagens do futebol falam muito pouco, eu acho que tem que se dar mérito para os assessores de imprensa, que se não fosse o trabalho diário e desgastante que eles exercem nos vestiários, se falaria muito menos.
Mas, o JP, deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Por que que eles querem falar menos? Eles é que pedem para não falar, e o assessor daqui a pouco tem que botar na cabeça deles e dizer o seguinte, olha, tu não está falando para esse cara, tu está falando para essa massa de torcedores que nós temos. Eles muitas vezes evitam falar, é isso?
Baita pergunta, Guerrinha. Assim, e eu não tenho nenhum constrangimento em te responder por estar fora do clube. Eu te responderia se a gente estivesse tomando um cafezinho, como muitas vezes tomamos lá na sala de imprensa do CT. O que acontece é o seguinte, Guerrinha, essa é uma posição minha, tá? É uma leitura que eu faço para tentar compreender essa tua reflexão, que é minha também, tá? Nos últimos anos, no futebol brasileiro, o poder trocou de mãos. Acho que tu deves concordar comigo, eu te acompanho em teus comentários.
Completamente, completamente.
Quem manda é o jogador.
Exato.
Não é mais o clube que na época que está terminando um contrato, não sei se o verbo é esse, ameaça, olha, se tu não renovar, vai ficar ruim pro teu lado, né? Hoje não, o jogador, antes até de terminar o contrato, ele já toma uma medida que acha que é melhor para si e o clube fica em segundo plano, digamos assim.
Perfeito.
Né? E isso, com o passar do tempo, e eu convivi com profissionais que viveram as duas épocas e que não tiveram essa compreensão de que o poder hoje, o clube talvez não pegue nem pódio na questão de hierarquia, digamos, tem empresário que manda mais que muita gente, né? E eu não estou falando daí de dupla Grenal, não quero apontar dedo para ninguém, mas é de fato para que o jogador tem força, empresário tem força, instituições têm força e não sei se o clube tem tanta força assim. Por que que eu faço esse preâmbulo? Justamente para tentar te responder o teu questionamento. À medida que o jogador tem muito poder, tem muita força dentro de um vestiário, o assessor de imprensa, que nos últimos anos é quem escala o jogador para a entrevista, ele tem essa grande responsabilidade de levar é um jogador para dar entrevista ali para 5 e pouco, a hora que o Lucianinho abriu o Hoje nos Esportes, ter alguma ilustração do Grêmio, do outro lado, lá do Beira-Rio também, né? E essa responsabilidade que é dada ao assessor, ele não tem poder para isso, ele tem uma responsabilidade, mas ele não tem poder, ele não coloca lá na pedra, que nem o teu chefe aí coloca o Guerrinha, cobre o jogo, vai comentar o jogo do Grêmio nessa quarta-feira e domingo o Inter. O assessor não tem isso, ele tem uma relação de dependência com o jogador, ao contrário de todas as outras, de todos os outros funcionários ali. O jogador chega na fisioterapia e é atendido naquele momento, pelo médico também naquele momento. Ele precisa do auxiliar daqui a pouco para mostrar uma insatisfação para o treinador. Ele precisa do treinador para ser escalado. Ele precisa do advogado para fazer um bom contrato. Do assessor ele não precisa para nada. Então, é levar um jogador para a entrevista é um exercício desgastante e diário. Porque se ele não quiser, ele não vai. E quem, uhum. quem tem que resolver essa bucha, como tu gosta de dizer, é o assessor. Ele é pago para isso. Né? Então, assim, a meu juízo, para terminar minha fala longa, essa troca de poder e esse falso poder que se pensa que o assessor tem incutiu nos profissionais de futebol uma fuga da responsabilidade. Né? Então, é um saco atender o Guerrinha. Né? É um saco ter que dar entrevista. Então, uhum. quem defende que é importante atender a imprensa...
É o assessor.
Corre, e é o assessor, é o dever do assessor de imprensa, mas ele corre o risco de ficar com uma imagem interna de, nossa, JP, vem cá, por que atender o Guerrinha? Uhum. Né? Qual é a importância de atender o Guerrinha?
Né? Claro, claro. Ah, entendo perfeitamente. E tu saía muito bem dessa confusão aí, eu pelo menos. Nesse tempo todo eu não sou de jogar confete. Nesse tempo todo eu não conheço alguém que diz assim, pô, lá no Grêmio tá difícil, o JP tá... Não, ao contrário, o JP facilita a vida de todo mundo. JP, o papo, quando é bom, ele vai ligeiro, ele vai rápido. Vai rápido. E nós já chegamos ao final do primeiro tempo do Paredão do Guerrinha. Agora, esse negócio que eu tô falando demais, toma uma aguinha aí que tu vai falar mais ainda daqui a pouquinho quando a gente voltar a conversar. Dá um tempo aí, vamos trocar o fardamento, tomar uma aguinha e já voltamos.
O cuidado com a saúde do corpo e da mente é uma rotina para o ano inteiro. Seja no Setembro Amarelo, no Outubro Rosa, no Novembro Azul... ou no Dezembro Laranja, a prevenção deve estar presente em todas as cores, em todos os meses. São muitas cores e um único propósito, cuidar da saúde de forma permanente. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano.
Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Apoio: Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Atenção, torcedor da dupla Grenal!
Quer ganhar uma camisa oficial do teu time do coração, além de um kit churrasco personalizado, com tábua e um conjunto de faca e garfo?
Então te liga na promoção De Carona com a Gaúcha! Para participar, basta acompanhar a nossa cobertura completa e contar pra gente qual foi o momento mais marcante vivido com o teu time e por quê. Todas as semanas, as melhores respostas serão premiadas. Ficou interessado?
Para participar, acesse bit.ly/decarona2021 e envie a resposta junto com os dados solicitados. O regulamento completo está em GZH.
Participe! É o nosso De Carona com prêmios imperdíveis.
Realização IESA e Claro. Certificado de autorização CCAP-ME. Número 03.014970/2021.
Promoção Rádio Gaúcha.
Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha deste sábado. Eu estou conversando com o João Paulo Fontoura, ex-assessor de imprensa do Grêmio. E agora eu quero saber uma coisa. Depois de gostar de rádio, amar rádio, como tu disseste, trabalhar no impresso, te deu a vontade de escrever um livro e tu começou a juntar coisas e mais coisas já pensando em escrever esse livro?
Assim, Guerrinha, à medida que o tempo foi passando no Grêmio, e também muito pela minha proximidade com o seu Verardi, que era um grande contador de histórias, tá? Eu fui colocando uma pulga atrás da orelha que um dia eu queria escrever um livro da minha passagem pelo clube para ser um registro profissional da função, né? Eu sequer estudei assessoria de imprensa na faculdade, porque nem tinha naquela época, né? E eu vi o meu irmão mais novo, José Pedro, que participou da edição do livro também, ele como assessor de imprensa de uma multinacional, eu via que o trabalho dele era completamente diferente ao que eu fazia. Então eu falei, uma hora eu vou documentar isso. E claro, a partir ali de 2016 para 2020, que o Grêmio começou a ganhar bastante títulos e ganhar mais protagonismo no cenário do futebol, eu fui tendo histórias mais ricas para contar, né? E também até num período anterior, Guerrinha, historicamente o Grêmio trocou de estádio de 2012 para 2013, o Grêmio voltou a ser comandado pelo Filipão, voltou a ser comandado pelo presidente Fábio Koff, então tinha muita coisa, história legal de contar, que eu achava que até amigos meus gremistas que me cobravam e me cobram até hoje, até a escrita do livro, pelo menos, de eu nunca compartilhar nada com eles, porque eu achava que era assim que eu deveria me portar, um dia eu tinha que compartilhar com os caras bastidores, né? E aí eu fiz o livro para ter início e meio e fim, né? Quando eu deixei o clube, eu recebi um empurrãozinho de uma professora da faculdade, a professora Rosângela Floczak, que eu conheci através de uma outra colega tua da época, a Renatinha de Medeiros, que ela gosta de estudar gerenciamento de crise. Quando eu saí do clube, eu falei, vamos escrever um artigo científico. Ela, não, JP, agora tu tem tempo, tu vai escrever um livro. E aí eu fui para casa, rabisquei lá algumas coisas, e eu peguei minhas agendas, uma memória boa que eu tenho, graças a Deus, esqueletei um livro, fui para frente do computador, bem no início da pandemia, que assola o mundo há quase 2 anos, cara, e vou te dizer, escrever o livro foi prazeroso, foi fácil, entrevistei muita gente, tenho acesso a bastante gente, tenho uma boa relação com 98% das pessoas que eu convivi, então o brabo foi colocar o livro na rua, Guerrinha, mas escrever o livro foi espetacular.
Quantas páginas? 300 páginas, é isso?
São 306 páginas, Guerrinho. 306. Pela capítulo 1, beijão pra
Cláudia Coutinho,
Coutinho, para o Rubens, que são as sócias da capítulo 1, são 16 páginas com mais quase 70 fotos em colorido. Então, assim, o livro está realmente muito bonito, foi muito bem editado, revisado pela filha do Kleber Grabowska, Fernandinha Grabowska. Então, muita gente participou e eu sou grato a toda a equipe que participou da edição do livro.
Agora vamos ser prático. Aonde é que o interessado encontra o livro para comprar?
O nome do livro é o nome da página na internet que o teu público pode comprar, Guerrinha, jornalismoinvestiário.com.br. Tá? A pessoa vai ali, adquire o seu livro. No dia seguinte à compra, eu mesmo envio o livro pelos Correios, tá? O livro vai autografado. E para quem é daqui de Porto Alegre, o livro está em 3 livrarias da Casa do Estudante. Na Casa do Estudante do Shopping Total, do Shopping Viva Open Mall e na Unicinos Danilo Peçanha.
Ele custa R$60, é isso?
Isso, exatamente.
Isso. Podia botar um pouquinho mais caro, né?
Não,
entendeu? Tem férias, temos que gozar as férias, entendeu? Quanto tempo demorou para escrever o livro? O tempo de...
Quatro meses, Guerrinha.
Foi rápido.
Eu comecei a escrever no início de março e terminei ali por agosto. Uhum. Né? Claro, como eu disse, o livro para ser escrito não é só... Não é só escrever, né? Depois ele passa por um processo de edição, de revisão, aí sim que os processos são mais vagarosos, a gente vai atrás de patrocínio para tentar bancar, e eu consegui, graças a Deus, praticamente todo o valor investido na impressão, que é a mais cara, e também na edição, né? Eu consegui através de patrocinadores, a quem eu sou grato também, a todos os meus parceiros, né? Mas assim, foi muito legal ter feito, o Guerrinha, eu me senti muito... confortado, porque no lançamento oficial que foi feito em função da pandemia, num ambiente fechado, num hotel aqui em Porto Alegre, para todo o vestiário do Grêmio, o pessoal, principalmente funcionários, foi em peso me dar um abraço, gente que eu não via há mais de 1 ano e meio, então foi muito recompensador para mim. Essa também era uma intenção minha, né? Com os profissionais que eu trabalhei ali, massagista, fisioterapeuta, roupeiro, médico, nutricionista, que são as pessoas que tocam o dia a dia do vestiário, eu queria nominar um por um a importância dessas pessoas, o nome dessas pessoas, que de alguma maneira para sempre estão imortalizadas na história do clube, por terem feito parte de uma época vencedora, e como estão registradas no livro, de alguma maneira simbolizam também todos os funcionários que trabalham no Grêmio, e claro que eu não podia deixar de ter um carinho especial, toda a figura do seu Verardi, que talvez depois do Renato seja quem mais apareça no meu livro.
É o primeiro e último, ou passa por essa cabecinha daqui a pouco, que gostou tanto, de fazer um novo livro contando outras coisas, porque histórias não faltam, né?
Não, Guerrinha, sobre o bastidor do clube, encerra aqui, né? O meu livro, como eu te disse antes, ele tem início, meio e fim. Ele tem início na minha chegada ao clube, o miolo todo é a minha trajetória, e o final dele é meu processo de demissão, né? Um processo que eu até descrevo com uma riqueza de detalhes, porque eu lembro na época que pegou muita gente de surpresa, né? No início de 2020 houve 7 demissões em período inferior a uma semana, né? Aquilo repercutiu na imprensa, né? Então o meu livro termina ali, né? Eu não tenho histórias, não ficaram histórias para serem contadas num outro momento. Tudo que eu queria ter falado e todas as pessoas que eu queria ter mencionado, para o bem ou para o mal, eu fiz.
JP, a saída do Grêmio deixou uma ferida que ainda está aberta, ou já passou, tu está olhando para frente, o que que tu vai fazer depois, se tu pensa em voltar esse cargo em outro lugar, como é que é isso aí?
Voltar para esse cargo em outro lugar é bem difícil, né? Infelizmente, a assessoria de imprensa não é o assessor de imprensa não é um profissional de rotatividade no mundo da bola como é qualquer outro, né? Com a maioria dos profissionais, né? Um preparador de goleiro, um preparador físico, um treinador, um fisioterapeuta, até é comum trocar de clube, o assessor não tem esse giro, né? Em relação a olhar para frente, eu olhei para frente no dia seguinte, né, Guerrinha? Eu já estava pensando em outras coisas e, graças a Deus, me realoquei no mercado de trabalho, e o meu livro ocupou muito tempo, muita energia, né? E fiz com o maior prazer, né? Se ficou alguma coisa da minha saída, com certeza ficou, né? E eu deixo isso bastante sublinhado, registrado, né? Eu, infelizmente, me vi envolvido num processo político dentro do clube, né? E eu sou uma pessoa que nunca me inclinei para nenhum lado dentro do clube nessa questão, mas eu aproveito o teu programa para dizer o que eu venho dizendo em algumas outras participações, Guerrinha. E eu já sentia isso e comentava isso com outros colegas lá dentro. O Grêmio há bastante tempo vem sendo gerido por um presidente que tem uma ambição política que é muito além das cores do Grêmio, né? Ele tem desejos fora do clube, né? E pensa como um político, e a minha saída, embora tenha sido junto com outros 6 colegas, ela foi costurada justamente em função de influência política externa, né? Eu tive um episódio bem desagradável com o ex-presidente da Federação, Francisco Noveleto, no final de 2019, do Campeonato Gaúcho, decidido nos pênaltis, e ele exerceu forte pressão para que eu deixasse o clube, e em algum momento aquilo foi resolvido para o Grêmio, né?
Pois é, isso não pode acontecer, né? O cara pedir a cabeça de alguém, né? Não pode. Bom, tudo bem. E nesse tempo todo, evidentemente que mais amigos do que inimigos. Mas ficou aquele caso que ainda precisa ser resolvido?
Não, Guerrinha, tu sabe que eu sou muito bem resolvido, né? Graças a Deus, como eu te disse, fiz muitos amigos, e inimigos eu não diria. Claro que tem no clube, até hoje, lá uma ou duas pessoas que eu sei que não gostam, não posso nem dizer do meu trabalho, porque eu nunca falei sobre trabalho com eles, né? Mas que não gostavam da minha postura. Eu sempre fui um cara contestador, um cara que busca fazer as coisas corretas e um cara que nunca teve medo de cargo, né? Então, isso eu descrevo no livro. O futebol, o Guerrinha, tu conhece mil vezes mais do que eu, é um ambiente tenso e que o poder ele é exercido diariamente, né? Seja pela importância da pessoa, seja pela importância do cargo que ela tem. E eu não dou bola. Ontem eu estava conversando com um torcedor. Eu trabalhei com o Renato Gaúcho e sempre tratei o Renato como qualquer outro treinador, né? E o cara ter um cargo de importância muito grande dentro do clube e tentar exercer esse poder e eu achar que não tem que ser exercido sobre mim, não vai exercer, né? Eu tive isso está bem registrado no meu livro. Isso aconteceu com Carlos Amodeu. Essa pessoa eu não tenho simpatia alguma, pelo contrário, e ele sabe disso, né? E o presidente com quem eu entrevistei para a escrita do meu livro, disse que não sabia disso, eu deixei bem claro que não tenho o menor apreço pelo Amodeu, né? Acho que a postura dele não faz bem para o vestiário do futebol, né? Mas enfim, são raríssimas pessoas, poderia citar uma ou outra aqui, mas aí eu deixo para o pessoal ler o livro, comprar o livro, são pessoas que eu acho que não contribuem para o Grêmio, né? Mas eu diria que é 100%, Guerrinha, porque das pessoas que eu gosto no clube, porque essas uma ou duas pessoas não computam 1%.
E com os treinadores, teve aquele que disse assim, pô, JP, dá um toque lá, diz que eu não tô legal, que eu não quero falar hoje, eu falo durante a semana. E aí daqui a pouco o JP tem que entrar em ação, não, vamos lá, hoje vamos ter que sentar na cadeira, vamos embora.
Não, super tranquilo, Guerrinha. Eu assim, embora há muito tempo, 10 anos, né, trabalhei só com 8 treinadores, né, em futebol brasileiro é um número pequeno, se a gente for
pequeno,
considerar, né,
pequeno.
O Renato ficou a metade desse tempo, eu comecei trabalhando com o Renato em 2011, depois o Julinho Camargo, também durou pouco tempo, o Celso Roth encerrou aquela temporada, em 2012 trabalhei, infelizmente, por muito pouco tempo, Guerrinha, com o saudoso Caio Júnior, né, depois trabalhei com um cara que eu sempre desejei conhecer pessoalmente, que foi o Vanderlei Luxemburgo, foi uma baita de uma experiência. O Renato volta em 2013, depois vem o Enderson Moreira, Filipão, logo depois da Copa do Mundo. Depois já vem o Roger e volta o Renato. Então, eu trabalhei com perfis diferentes, mas um número pequeno. Nunca tive problema com nenhum desses caras, Guerrinho. Pelo
que
contrário.
Maravilha. Pois é, porque o assessor de imprensa, daqui a pouco, ele é o para-raio, né? O cara, porra, não tô legal hoje, não quero falar. Não, para aí. Hoje nós vamos falar. Aí vamos falar curtinho, não tem problema nenhum, e depois a gente popa durante a semana. E os boleiros? O boleiro que mais tu teve amizade, assim, um cara que, entendeu? Um cara que tu confiava nele dormindo.
São dois pontos diferentes, né, Guerrinha? Tu quer me prejudicar aqui, eu acho que se eu escolher um aqui eu tô ferrado, mas vamos lá.
Não, pode dar uma nominata, não tem problema.
Não tem problema nenhum. Até porque eu, no final do ano, eu entregava para os dirigentes um relatório até quantitativo para que os dirigentes, assim, tivessem interesse em ver, né, a postura, o perfil de um grupo de jogadores, né, sob o ponto de vista da assessoria de imprensa, né. À medida que eu colocava lá, ó, fulano apareceu ao longo do ano 20 e poucas vezes para dar a cara a tapa, dessas 20, 10 depois de uma derrota. Então, assim, isso uma informação que, se for bem trabalhada, ajuda a moldar o perfil que o dirigente comanda ali, né? Então, durante 3 anos seguidos, 16, 17, 18, o baixinho Ramiro foi minha bola de segurança, um cara que eu levava para entrevista muito pela personalidade dele, né? Mas mais do que pela personalidade, Guerrinha, é pela firmeza da fala, né? O conteúdo do Ramiro sempre foi muito firme, né? Ele se discordava totalmente do que o Guerrinha dizia, ele conversava com o Guerrinha numa boa.
Perfeito, legal.
Né? É. Tem um cara que tu convivesse bem e gravasse programa, já que eu lembro, que é um cara de outra turma no sentido de relacionamento com a imprensa, que é o Marcelo Groi. É um cara que eu converso toda semana.
Espetacular.
Espetacular. O Kahneman é um cara que eu desenvolvi amizade imediata, até hoje frequenta a minha casa, frequenta a casa dele. O Maicon, que recentemente deixou o clube, é um cara de outra turma. E como eu te disse fora do ar até, Guerrinha, eu tive a chance de... a sorte de trabalhar com esse grupo, que até agora tem poucos ainda remanescentes, mas esse grupo vitorioso, recente do Grêmio aí, não à toa ganhou o que ganhou, mas porque os caras tinham um comportamento também fora de campo, muito aglutinador, um poder cognitivo acima da média. Marcelo Oliveira, Jeromel, Edilson, nossa, são caras que mereceram tudo que conquistaram.
Bom, tu disse que eu queria te apertar, eu vou te apertar agora, porque nós estamos chegando no final do Paredão do Guerrinha, e eu faço duas perguntas para os meus convidados e tu não vai escapar.
Tá,
o que que tu fez na tua vida pessoal ou profissional que tu não deveria ter feito? E o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer?
Nossa, essas realmente
me apertaram. Não, sapato aperta.
Na minha vida profissional, eu diria que no Grêmio eu fui um cara que sempre brigou pelos colegas, né, que sempre tentou fazer o certo, né, que enfrentou as coisas que eu achava incorretas, até cargos importantes, assim. Eu sou um cara que não me assusto com qualquer coisa. Então, talvez, num segundo momento, pensando mais em mim, eu teria sido mais precavido. Mas eu não me arrependo de praticamente nada do que eu fiz, muito menos o que originou a minha saída, né? À medida que um dirigente entra, invade um campo sem a permissão do árbitro e acha que isso vai passar impune, na minha presença não passou. E se isso foi o motivo da minha saída do Grêmio, me orgulha muito, né, ter saído do jeito que eu saí.
E o que é que tu não fez ainda, que tu quer fazer?
Pois é, Guerrinha, sabe que eu sou um cara que trabalhei muito pouco tempo onde eu gostaria, que é em veículo de comunicação, né? Uhum. Eu gosto muito do, sou consumidor de vocês, né? Ouço vocês todos os dias, né? Trabalhei muito pouco tempo em televisão. Vamos ver, de repente, algum projeto próprio, assim. Eu gosto muito do segmento de opinião, né? De mídia impressa, de mídia radiofônica, né? De televisão, acho que caiu bastante já a qualidade do que se propõe. A internet tá consumindo esse segmento. Mas, enfim, de repente, voltar a trabalhar com veículo de comunicação é algo que me atrai muito. Eu estudei para isso, né, Guerrinha? Eu não tenho constrangimento.
É, verdade.
Estudei para ser assessor de imprensa.
JP, obrigado pelo papo. Sucesso no livro eu nem vou desejar, porque já vai te preparando aí, porque vai ter que ter nova tiragem, vai vender. É, porque daqui a pouco vamos pro interior, e no interior também a torcida do Grêmio é enorme, não só a torcida do Grêmio, mas quem gosta de futebol e gosta de saber dessas coisas, claro que vai se interessar pelo livro, né? Então, sucesso eu nem vou te desejar, porque tu já tem de sobra. Mas muita saúde, obrigado pelo papo, volto a dizer, e vamos torcer para que daqui a pouco tu esteja entre nós, porque vai ser um acréscimo de qualidade.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, Guerrinha, sou teu ouvinte aí. Entre nós, eu vou seguir estar, porque eu estou sempre ouvindo, né? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar da minha carreira, do meu trabalho e do meu livro especificamente, né? Tenho o maior carinho pela Rádio Gaúcha aí. Fica um grande abraço para todos aí, e sigamos nos cuidando todos para que a gente supere esse momento que a gente está vivendo aí. Um grande abraço.
Ok, esse foi o João Paulo Fontoura, assessor de imprensa do Grêmio, um papo maravilhoso. Termina aqui o Paredão do Guerrinha. A bola amanhã você vai saber tudo, de Atlético Paranaense, Grêmio, Inter e Bahia, Juventude e Santos. Aqui na Gaúcha, claro, nós não deixamos escapar absolutamente nada. O Paredão do Guerrinha volta sábado que vem. Tchau.
Paredão do Guerrinha. Um papo com os personagens do esporte.